Então, muito bom dia a todos. A nossa reunião foi atrasada um dia pelas circunstâncias sabidas de que as jornadas parlamentares, enfim, atrasaram o nosso calendário semanal. Vamos começar por uma primeira informação que tem a ver com uma informação muito, muito, muito recente da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, que está retida em Bruxelas. O problema é que o voo que terá para regressar a Lisboa poderá só aterrar às 6 da tarde, o que implica muito provavelmente uma derrapagem em relação ao final do plenário. Por isso pedia a compreensão dos senhores deputados para aguardarmos a chegada da Sra. Secretária de Estado ao Parlamento. Nessa altura seguirá imediatamente um SMS para cada um dos senhores deputados a avisar do início da reunião. Sim. Vamos tentar ver qual é a situação do final do plenário e da chegada da Sra. Secretária de Estado. Não vamos já adiantar isso. Se a mesa constatar... Exatamente. É. Exatamente. Pois é. Estou com uma rebelião. A senhora deputada Inês Domingos está muito indisciplinada. Podemos desde fazer isso, porque a previsão do plenário é que realmente não se prolongará muito para além das 5 da tarde. A chegada será mais tardia. É pena perdermos este encadeamento cronológico sobre o Conselho Informal e sobre uma primeira abordagem da proposta do Governo sobre o quadro financeiro plurianual, mas sim, vamos ponderar outra agenda com a Sra. Secretária de Estado. Vamos já comunicar isso à Sra. Secretária de Estado para fazer as diligências possíveis para conseguir, no mais curto espaço possível, fazer a reunião. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Sr. Presidente, eu ia propor uma coisa um bocadinho diferente e se calhar para facilitar um bocado os trabalhos, porque de facto acho que não faz sentido estarmos a pedir à Sra. Secretária de Estado para depois de chegar atrasadíssima no aeroporto e ainda vir para aqui às 7:30 ou depois e, portanto, mesmo para nós não fará muito sentido. Eu já tinha dito isto na última reunião, mas nós vamos ter uma audição regimental com o Ministro dos Negócios Estrangeiros no dia 8, após o plenário. E, portanto, nessa audição regimental, a Sra. Secretária de Estado costuma estar sempre presente também e, portanto, sendo um dos temas também que penso que terá importância falar numa audição regimental com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, fazermos tudo no dia 8, em vez de estarmos aqui a tentar encontrar uma geometria, às vezes um bocado impossível, de marcação de reuniões, quando há várias comissões a funcionar ao mesmo tempo. Quer dizer, não nos opomos a que seja amanhã a partir da 1:30, porque mais tarde depois não haverá tempo, mas se calhar para economizar o tempo e as reuniões que já estão agendadas, que este tema fosse falado na reunião, na audição regimental dia 8, para facilitar um bocadinho os trabalhos.
A Sra. Deputada Isabel Pires, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Ia fazer uma outra sugestão, mas perante esta proposta da Deputada Isabel Pires do Bloco de Esquerda, eu parece-me pode até fazer sentido, de facto, juntar-se às reuniões. Muitas das vezes, uma sugestão que eu deixaria... Desculpe, Sr. Presidente, há um bocadinho...
Estamos com um ruído de fundo que eu agradecia que fosse atenuado.
Sr. Presidente, talvez pudesse-se entender... Podíamos fazer duas coisas. Ou fazíamos a reunião normal e os deputados que entendessem fariam as questões relativamente ao Conselho Informal e às temáticas do Conselho Informal, ou então podíamos... deixar uma ronda especificamente só para tratar essa questão e as outras rondas para a audição regimental.
Pronto. Sr. Presidente, muito brevemente, apenas para dizer que estamos de acordo com a proposta feita pela Sra. Deputada Isabel Pires, nos parece razoável, depois o formato é indiferente, mas estamos de acordo com a proposta.
O Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Sr. Presidente, eu também não me oponho a este formato. Não me oponho. Só peço é uma ressalva, Sra. Presidente, porque me lembro do que é que aconteceu na última reunião. É muito importante que o Sr. Ministro saiba ao que é que vem responder, para não termos a cena que tivemos na última reunião do Sr. Ministro terminar abruptamente, que foi uma coisa que eu acho que não dignificou os trabalhos da nossa Comissão. E, portanto, era muito importante. Eu nem insisto em se pôr mais uma ronda adicional, acho que dentro das três rondas que temos é possível, mas é muito importante que o Sr. Ministro saiba que vem cá responder, não só a uma missão regimental, mas também para fazer o debriefing do Conselho. Porque o que aconteceu da última vez foi muito desagradável para os trabalhos da Comissão e não se pode voltar a repetir.
Sra. Deputada Rubina Berardo.
Sra. Presidente, só para dizer que, para além da questão da possibilidade ainda de fazer amanhã no horário da 1:30 e fazer uma grelha mais curta, eventualmente, ou então talvez na sexta-feira depois do plenário, consoante também a disponibilidade. Acho que também ressalva também apresentar a sexta-feira depois do plenário também, ou depois das votações, consoante a disponibilidade, e também fazendo essa ressalva, podíamos fazer uma grelha mais curta, mas realmente também sublinhando o aspecto também referido aqui pelo CDS relativamente à necessidade de salvaguardar também as respostas. Obrigada.
Obrigada. Ouvidos todos os grupos parlamentares, permitam-me que decida desta forma. Faremos a audição no dia 8 de março, aproveitando a audição já marcada com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. É possível regimentalmente fazer a audição com dois pontos autónomos, por isso vamos manter a audição regimental e acrescentar à audição regimental a questão das conclusões do Conselho Informal e também, especificamente, a questão do quadro financeiro plurianual e a proposta do Governo, que era outra questão para a qual a Sra. Secretária de Estado já estava alertada também para responder na audição que teria hoje connosco. Muito bem, resolvida esta questão, passamos à segunda informação, que tem a ver com o agendamento para a reunião plenária do dia 15 de março, quinta-feira, o debate com a presença do Governo sobre as prioridades da Presidência da Bulgária, juntamente com o debate preparatório do Conselho Europeu dos próximos dias 22 e 23 de março. Passamos agora ao ponto número 2, escrutínio das iniciativas europeias, propostas de deliberação. A senhora deputada coordenadora Margarida Marques não pode estar presente nesta reunião do grupo de trabalho, mas em sua substituição esteve a senhora deputada Paula Santos, que tem a palavra para apresentar as sinalizações das iniciativas.
Muito obrigada, senhora presidente. De uma forma muito breve, as iniciativas sinalizadas foi a C2018-900, recomendação da Comissão sobre o reforço da natureza europeia das eleições de 2019 para o Parlamento Europeu e da eficácia do processo eleitoral. Esta sinalização para escrutínio e propõe-se que seja enviada para a primeira comissão. Foram depois sinalizadas três mais iniciativas, mas somente para informação, a COM 2018-98 para a 5ª Comissão, a COM 2018-73 para a 6ª e 11ª Comissões e a COM 2018-95 para a 1ª Comissão. Foram estas as conclusões, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Há alguma intervenção sobre estas sinalizações? Não havendo, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Passamos agora ao ponto número 3, apreciação e votação de pareceres da CAI no âmbito do escrutínio das iniciativas europeias. À linha A, a proposta diretiva, o COM 2017-792, o deputado autor de parecer é o Sr. deputado Duarte Marques, a quem dou a palavra, o envio, recordo que é no dia 5 de março.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Isto, no fundo, é uma proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativamente aos seguros e a uma transposição de medida de transposição de Estados-membros. A Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas não se quis pronunciar, e, portanto, não temos parecer dessa Comissão. O entendimento que eu proponho é que não viola, obviamente, nem o princípio da proporcionalidade nem da subsidiariedade e que estará pronto a dar-se por encerrado o escrutínio. Importa só lembrar aqui, até para registro de ata, porque importa, no fundo, lembrar isto mesmo, que se trata de uma tentativa de harmonizar disposições relativamente a seguros e produtos de seguros e produtos de investimento com base em seguros, pelos utilizadores de seguros, companhias de seguros, respectivos funcionários, a título acessório na União Europeia. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Está em debate este parecer. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Sra. Presidente, aproveitando este debate e dizendo desde logo que estamos de acordo com o parecer e saudamos o relator, queria apenas aproveitar este ponto mais formal da nossa agenda para salientar e sublinhar a mudança ao nível da bancada do PSD dos coordenadores, saudar a senhora deputada Rubina Berardo e pelas novas funções que vai exercer e também, naturalmente, saudar o coordenador cessante, o senhor deputado Duarte Marques, e o vice-presidente da bancada, Miguel Morgado, que estiveram em funções, a exercer essas funções até agora do lado do PSD. Obviamente, esta é uma área onde muitas vezes o PS e o PSD estão de acordo, muitas vezes estiveram em desacordo e às vezes até com debates acesos, mas creio que sempre pudemos manter a qualidade desse debate e manifestar as nossas opiniões políticas, mesmo divergentes, com qualidade. E queria aqui salientar a qualidade dos senhores deputados Duarte Marques e Miguel Morgado na defesa das suas posições, que às vezes nós entendemos que não são corretas, mas, apesar de tudo, feita com qualidade essa defesa. A senhora deputada Rubina Morar, queria aqui felicitá-la pelas novas funções. Esta é uma comissão onde fazemos, desde há muitos anos, já sou membro dela há vários, mas antes disso já havia essa prática, fazemos um debate sério, um debate direto, mas com respeito mútuo, e portanto creio que a senhora deputada Rubina Morar irá certamente manter essa linha de atuação, garantido aquilo que é uma tradição nesta comissão. Portanto, como a senhora Presidente percebeu, a referência ao parecer é uma referência sintética, de acordo, mas queria deixar aqui estas outras referências relevantes em relação aos senhores deputados do PSD.
permite.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. A oportunidade da saudação aos que cessaram funções, Duarte Marques e o Vice-Presidente, ou ex-Vice-Presidente Miguel Morgado, são muito oportunas. Junto-me a elas, nos mesmos termos, com os mutatis mutandis, que são naturais, pertencendo eu ao mesmo grupo parlamentar, e dou, claro, as boas-vindas também à senhora deputada e atual vice-presidente da bancada do grupo parlamentar do PSD, as boas-vindas nessa qualidade à nossa comissão e as maiores felicidades. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e se me permitir exatamente também para o mesmo efeito. Antes de mais, previamente também dizer que o CDS concorda totalmente com este parecer e, portanto, votaremos a favor, dando os parabéns também ao Sr. Deputado Duarte Marques, mas muito mais importante do que isso é, de facto, primeiro agradecer o trabalho que o Sr. Deputado Duarte Marques, enquanto coordenador do Grupo Parlamentar do PSD, nesta comissão, fez aqui pela própria comissão. Muitas vezes tive de ter diálogo, muitas vezes tive de ter também acertar até de posições, sendo o CDS e o PSD partidos que têm uma história próxima, tão próxima, e por isso mesmo muitas vezes conseguimos fazer isso. Lembro-me muito recentemente de um processo legislativo, que aliás ainda continua aqui os seus termos na Comissão, que é o processo legislativo relativamente à alteração da Lei de Acompanhamento dos Atos Europeus, onde foi possível de facto estabelecer também esse mesmo diálogo, e isso também se faz com relações de confiança, de amizade até em muitos casos, e por isso mesmo não ficaria bem comigo próprio se não fizesse aqui uma referência muito especial ao Sr. Deputado Duarte Marques, também ao Sr. Deputado Miguel Morgado, que tinha, ao que eu percebo, a coordenação também geral enquanto Vice-Presidente da bancada, e também não quero deixar de felicitar a Sra. Deputada Rubina Borardo por estas novas funções. Ela já nos acompanha aqui também nesta comissão há bastante tempo, também já tivemos o prazer de trabalhar em conjunto, e certamente que o vamos continuar a fazer, com ideias diferentes, com pontos de vista que não têm de ser sempre os mesmos, mas a vantagem também do trabalho parlamentar é muito essa, é nós expressarmos as nossas diferenças, e sabemos que às vezes, por cima das nossas diferenças e das nossas diferenças de opinião, há sempre a possibilidade de mantermos aqui um conjunto de relacionamentos e, acima de tudo, a necessidade de conseguirmos fazer bem o nosso trabalho. Eu tenho certeza que, nesse sentido, a Sra. Deputada Roberto vai desempenhar de uma forma muito cabal estas mesmas funções, dando-lhe os parabéns também por esta nova designação como coordenadora do Grupo Parlamentar do PSD para os Assuntos Europeus.
Está concluído este ponto de debate e da apresentação de cumprimentos também. Muito bem inaugurado, acho eu. Tenho agora a palavra. Permita-me o seu deputado autor de parecer, Duarte Marques, e depois, de seguida, a senhora
Presidente, os deputados do PSD são muito bem comportados. O coordenador de saída pediu autorização à senhora vice-presidente em funções para usar a palavra. Eu queria agradecer as palavras de todos, em meu nome e do deputado Miguel Morgado. Eu não fiz formalmente a despedida porque ainda estou em funções. O nosso colega que vai coordenar esta comissão só é eleito sexta-feira. A deputada Rubina Berardo é vice-presidente do grupo parlamentar para esta área. Não foi designada, foi eleita. E, portanto, eu ainda não tinha feito essa comunicação à comissão, mas o Sr. Deputado Vitalino Canas antecipou-se e tirou-me o tapete. E, portanto, não podia deixar de retribuir os agradecimentos. Devo notar, estava aqui a pensar, devo notar que mais vezes o PSD esteve em desacordo com o Governo do que com o Partido Socialista. E, portanto, o debate nesta comissão foi intenso. Retribuo todas as palavras do deputado Vitalino Canas e do deputado Luís Pedro Mota Soares. Mas é verdade, olhando para os debates todos que aqui tivemos, muitas vezes estivemos mais de acordo com o Partido Socialista do que com o próprio Governo. E isso é sintomático, que confirma que há uma perspectiva pró-europeia de integração no projeto europeu que o PSD sempre defendeu e continuará a defender, mas como, ao contrário do que disse o Sr. Ministro na última audição, não deixaremos de pugnar sempre pela verdade e denunciar aquilo que o Governo faz de pior. Mas também nunca deixaremos de estar ao lado do Governo, e espero que não deixaremos de estar no futuro, quando estiver em causa o interesse nacional, sempre como aconteceu até aqui. Agradecer à Sra. Presidente também, eu não sei se vou continuar nesta comissão ou não, para já. Agora há muita coisa a mudar para o bem, e sobretudo as oportunidades aparecem,
Mas quer dizer que foi um prazer trabalhar com todos, uma palavra aos funcionários, aos colaboradores da Comissão, mas uma palavra muito especial, não podem levar a mal nenhum deputado, nem nenhum colaborador da Comissão, a doutora Conceição Castro, que é tão importante como qualquer um de nós e tem feito um trabalho excepcional e que eu nesta saída não podia deixar de agradecer e de deixar uma palavra muito especial pelo seu brilho e pela sua qualidade e pelo seu sentido de responsabilidade, que para nós é sempre muito útil.
Muito bem, tem a palavra a Sra. Deputada Romina Frasco.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só muito brevemente, para não interromper muito aqui a questão da ordem do dia, para agradecer as felicitações simpáticas e espírito democrático entre as bancadas que referiram aqui à alteração que temos dentro da bancada do PSD e, naturalmente, agradecer e sublinhar todo o esforço de dinâmica que seja o deputado Duarte Marques, seja o deputado Miguel Morgado empenharam nas suas funções na CAI. Muito obrigada.
Muito bem, está concluída a fase do debate e a apresentação de cumprimentos. Passamos agora à votação do parecer do Sr. Deputado Duarte Marques. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muitos parabéns ao Sr. Deputado Duarte Marques. Passamos agora à linha B. Continua o Sr. Deputado Duarte Marques a ser o autor do parecer. A comunicação da Comissão o COM 2017-650 foi objeto também de relatório de todas as comissões, exatamente, e das Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores. Trata-se, claro, do programa de trabalho da Comissão para 2018. Tem a palavra o Sr. Deputado Coordenador ainda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Este último dia é o dia que estou para arrumar a casa. E, portanto, deixar tudo tratadinho. Felizmente, nestas comissões, o trabalho continua e, se calhar, vamos encontrar com este trabalho noutras comissões. O programa de trabalho da Comissão Europeia é, talvez, o documento mais importante que esta Assembleia analisa. E é por isso que tem estatuto e o espaço próprio no plenário da Assembleia para ser discutido, e é aí que será discutido. Não raras vezes este programa vem à Comissão e vem ao Parlamento já no término da sua implementação, porque já aconteceu vários anos na Assembleia, discutirmos o programa da Comissão, o programa de trabalho da Comissão, no quase a meio do ano a que ele se refere. Mas não deixa de ser um momento importante, porque é um momento em que junta a Comissão Europeia, junta ao Parlamento, junta as... Sr. Presidente, há ali uma agitação do lado direito da mesa, que deve ser com a saída do coordenador, estão mais indisciplinados.
Tendo a importância do relatório, suscita imediatamente.
Mas estava eu a dizer que este é o momento em que todos os órgãos de soberania, as Assembleias de Níveis Regionais, o Parlamento, se reúne na Assembleia para discutir o programa da Comissão. Mas é também uma oportunidade, muitas vezes, para colocarmos questões internas na discussão com a Comissão sobre as prioridades da Comissão Europeia. E parece-nos muito, muito útil e continuar a fazer esta reunião na Assembleia da República, apesar de nem sempre ser o mais participada, como já foi no passado, mas é um momento em que todas as Assembleias se reúnem, em que todos os órgãos soberanos se reúnem, e o Poder Executivo também, que me parece muito importante. É das poucas, devo referir, e é uma mensagem que eu gostava que ficasse, o Parlamento Português é dos poucos Parlamentos que tem esta praxe, esta iniciativa, e que deve mantê-la, por mais que muitas vezes não tem a participação que já teve no passado, mas as questões de agenda de qualquer um de nós dificultam precisamente este encontro. Mas diria à Sra. Presidente que, como testemunho desta discussão e da importância deste programa, o esforço que nós devemos fazer é ter esta discussão o mais cedo possível, mesmo que seja feita sem um comissário, que seja feita com a representante da Comissão Europeia, ter o mais cedo possível, porque às vezes torna-se um bocadinho inútil fazer esta discussão no final do ano. Eu não podia deixar também, nesta apresentação, de referir os 9 pontos de prioridade da Comissão Europeia para 2018 e que passam, sobretudo, os 10 principais, que passam sobretudo por um novo impulso para o emprego, para o crescimento e para o investimento, a criação, a concretização do mercado único digital conectado, A União da Energia mais resistente, com uma política virada para o futuro em relação às alterações climáticas, completar o mercado interno, reforçando a sua componente industrial, desenvolver a União Económica e Monetária, apostar no comércio livre e, sobretudo, na relação com os Estados Unidos, fortalecer o espaço de justiça e direitos fundamentais assente na confiança mútua, aprofundar a política de migrações e ter um interlocutor mais forte a nível internacional e, sobretudo, fazer as reformas da União na mudança, acompanhar a mudança demográfica. Eu não podia deixar de salientar neste parecer e neste relatório uma mensagem que a própria Comissão assume e reflete, que nos parece bastante importante e que, a certo ponto, diz que a Europa será julgada não pelo número de diretivas e regulamentos adotados, mas sim pelos resultados concretos das suas políticas para os cidadãos. O presente programa de trabalho constituirá, deste modo, a base para este esforço europeu conjunto. Eu lembrava aqui que a Comissão Juncker assumiu como prioridade fazer uma espécie de reforma ou de uma revisão ou de uma simplificação, uma limpeza de tudo o que são iniciativas europeias que são inúteis, que estão desatualizadas ou que são demasiado complexas. Havia aqui um esforço grande de clarificação e, sobretudo, de melhoria do texto e da transparência e, sobretudo, da compreensão de tudo o que é a regulação europeia que deve chegar aos cidadãos. E é importante ver que a própria Comissão assume isso como prioritário e assume que o seu sucesso não será na medida das reformas que fizer, mas sim do impacto que elas tiverem nas pessoas. Nós consideramos, pessoalmente, o PSD e eu como relator, que há muita coisa que se atrasou no mandato desta Comissão e que está a perder caminho e tempo face àquilo que era esperado por parte dos cidadãos europeus e daquilo que foi prometido. Mas deixaremos também a nossa posição mais pessoal e mais política e partidária para o debate em plenário, que tenho a certeza que será um momento importante de avaliação do mandato da Comissão, da participação também de Portugal, de alguma forma, e sobretudo do futuro que a Comissão pode vir a fazer pelo Portugal e pelo resto dos Estados-membros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Marques. Está aberto o debate. Não havendo inscrições, passamos à votação. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Sr. Presidente, pela importância do tema e do programa de trabalho da Comissão, por ter aqui uma natureza estruturante também do nosso trabalho futuro, não queria deixar aqui de salientar o trabalho do relator, felicitá-lo por isso. Estamos de acordo com o conjunto de indicações que aqui nos deixa, quanto às iniciativas consideradas prioritárias e que devem ser acompanhadas por esta Comissão e por outras comissões desta Assembleia, e, portanto, iremos votar favoravelmente este relatório, este parecer.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. Está concluído o debate. É realmente... Sr. Deputada Paula Santos não tinha visto, tinha sinalizado a vontade antiga. É a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu peço desculpa, eu sinalizei demasiado tarde, pensei que houvesse ainda mais intervenções, mas gostaria só deixar de registado a posição do Partido Comunista Português relativamente ao conteúdo daquele que é o programa de trabalho da Comissão para 2018. Na nossa perspectiva, aquelas que são as prioridades e as propostas por parte da Comissão, para além de não constituírem nenhuma novidade, porque prosseguem as opções que têm sido adotadas nos últimos anos, mas que não contribuem para a resolução dos problemas que afetam os povos do ponto de vista social, do ponto de vista das desigualdades existentes e, inclusivamente, do ponto de vista dos ataques à democracia e aos direitos dos povos. Consideramos que esta tem sido uma opinião que nós temos vindo a manifestar por um conjunto de iniciativas que têm vindo a ser tomadas e, por isso, não acompanharemos o parecer que está em discussão.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Não há mais intervenções. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com a voto contra da Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Muitos parabéns, de qualquer maneira, ao Sr. Deputado Duarte Marques pelo parecer que fez sobre este importante marco do nosso trabalho aqui na Comissão e também do trabalho das outras comissões parlamentares em matéria europeia. Como sabem, este parecer vai ser objeto de resolução da CAI, já temos aqui um projeto de resolução que foi distribuído e será debatido, será apresentado em plenário no dia. Ainda não está. Pronto. E tem que ser agendado. Exatamente. Muito bem. Se concordarem, fazemos já a votação.
Só uma nota. Para quem não está recordado, esse projeto de resolução, essa resolução acompanha sempre o relatório sobre o programa da Comissão. Foi feito por nós, mas no fundo, por nós PSD, mas no fundo é, não vou dizer igual ao que é costume, mas é uma coisa muito simples, muito básica, que serve apenas para formalizar o relatório e a posição do Parlamento Português relativamente ao programa de trabalhos da Comissão.
Precisamente, este projeto de resolução foi devidamente distribuído antes desta reunião, por isso os senhores deputados têm conhecimento dele. Passamos à votação do projeto de resolução também. Concordam? Muito bem. Sim, foi o parecer e agora o projeto de resolução vai ser submetido ao plenário. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com a abstenção da senhora deputada Paula Santos. Muito obrigada, Sr. Deputado Relator, e parabéns. Agora passamos ao ponto número 4, nomeação de deputados autores de parecer para as iniciativas europeias. A linha A é o COM 2017-793, cabe ao PS. O envio é 16 de abril.
Senhor Presidente, indicaremos a Sra. Deputada Constância Urbano de Sousa, mas queria deixar aqui uma sugestão, particularmente dirigida ao PCP. É que, e à Sra. Presidente, é que a iniciativa seguinte, da linha B, incide sobre a mesma matéria. E, portanto, seguindo aqui uma prática que já outras vezes seguimos, eu sugeria, se o PCP estivesse de acordo, sugeria que a Sra. Deputada Constância Urbano de Sousa fizesse um ou dois pareceres sobre estas duas iniciativas, uma vez que elas são uma e a mesma matéria.
Sra. Deputada Paula Santos, tem alguma objeção a que esta iniciativa, que consta da alínea B do ponto 4, que é sobre a mesma matéria que do parecer que foi distribuído à senhora deputada Constância Urbano de Sousa, não tem objeção. Pronto. Por isso faremos o reajuste para a atribuição do novo parecer à senhora deputada Paula Santos. Então, sendo assim, ficam ambos os pareceres ao encargo de elaboração por parte da senhora deputada Constância Urbano de Sousa. Ambos os parceiros têm prazo para envio 16 de abril. Por isso há tempo para os elaborar. Passamos agora então à atribuição ou à distribuição da proposta constante à linha C, como é o 2018-51, cabe ao PSD e o prazo é o 3 de abril.
Senhora deputada Ana Oliveira.
Fica então registada a Sra. Deputada Ana Oliveira como autora deste parecer. A linha D é a proposta diretiva, como 2017-753, protocolo 2 para envio a 3 de abril, cabe também ao PS.
Sr. Presidente, não sei se não deveríamos então atribuí-la ao PCP, compensando.
Muito bem. Qualidade da água destinada ao consumo humano. Reformulação. Muito bem, fica então distribuído à senhora deputada Paula Santos. Passamos agora ao ponto número 5, apresentação do relatório da Conferência Intergovernamental sobre Estabilidade, Coordenação e Governação Económica. Foi realizada em Tallinn nos dias 29 a 31 de outubro passados. Apresenta o relatório o senhor deputado Paulo Trigo Pereira, que foi o chefe da delegação a esta conferência interparlamentar. Tem a palavra o senhor deputado Paulo Trigo Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os deputados e todas as deputadas. Como foi referido, realizou-se a conferência sobre o artigo 13º do Tratado sobre a Estabilidade, Coordenação e Governação na União Económica e Monetária, em Tallinn, de 29 a 31 de outubro. Esta conferência teve representantes da Comissão de Orçamento e Finanças, eu próprio como coordenador, o deputado Duarte Pacheco do PSD, este da COFMA, da Comissão dos Assuntos Europeus teve a deputada Margarida Marques e o deputado António Costa e Silva, e pela Comissão de Trabalho teve a deputada Carla Barros e a deputada Carla Tavares. Esta conferência esteve organizada em 4 sessões. A primeira, fatores de união económica e monetária. A segunda, reformas nacionais. A terceira, sobre a fiscalidade eficiente. E a quarta, sobre desafios para o orçamento da União Europeia. Eu apraz-me salientar que nesta conferência a quase totalidade dos deputados, ou seja, a nossa representação não foi apenas simbólica, houve intervenções de quase todos os deputados. Aliás, eu queria saudar e agradecer, digamos, o apoio da Comissão, da assessora que nos acompanhou e que deu uma grande ajuda a fazer a ata desta sessão, em que estão plasmados, e, portanto, os senhores deputados, poupo-vos, digamos assim, ao resumo das intervenções que foram feitas, mas está até em caixa, conseguem perceber bem quais foram as intervenções e o que é que disseram no essencial os deputados portugueses aqui presentes. Nestas conferências, e eu que sou relativamente novo no Parlamento, fico relativamente agradado de perceber que as divergências políticas nacionais são, de certa maneira, atenuadas, digamos assim, nestes fóruns europeus, e referimos mais aquilo que nos une do que aquilo que nos divide, não é? E foi o caso. Ou seja, nós no fundo tivemos a falar sobre a União Económica e Monetária, e no caso da União Económica e Monetária, a questão central, e ela é sempre referida, que é crucial para Portugal, digamos, completar a União Bancária, nomeadamente o mecanismo de garantia de depósitos. Obviamente que cada um leva a brasa à sua sardinha do ponto de vista das suas intervenções. Deixem-me também só puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, que também está aqui na ata. Uma visão talvez um pouco pessoal, mas do excesso de regras, digamos assim, orçamentais em relação à sua eficácia. Quer dizer, tentei transmitir lá, isso está aqui na ata, que ao nível da governação da União Económica e Monetária, nós temos hoje uma panóplia de coisas, não é? Desde o Pacto de Estabilidade, o Tratado Orçamental, temos o Semestre Europeu, que engloba estas duas coisas e muito mais, mas depois faltam instrumentos à União Europeia para intervir operacionalmente, e portanto, digamos assim, há regras, faz-se a monitorização, observa-se, mas não há grandes instrumentos. Os outros deputados, digamos agora sem querer estar a dizer um por um, mas referiram a questão de que uma eventual incorporação do tratado no ordenamento jurídico nacional deve ser precedida de uma avaliação rigorosa, não sendo, e aliás o caso português é ilustrativo precisamente disso, não é? A necessidade de alguma flexibilização na implementação das regras orçamentais. E portanto, digamos assim, eu não vou. Aliás, há uma extensa ata, não é? Quer dizer, houve deputados que referiram a necessidade de trabalharmos a coesão e a convergência, não é? Aliás, é outra matéria em que, de facto, a União Europeia não tem instrumentos, ou seja, a União Europeia, como vocês sabem, tem um mecanismo Macroeconomic Imbalance Procedures, portanto, tem um procedimento de desequilíbrios macroeconómicos, em que olha para os países, tem um conjunto de indicadores e diz, bom, estes estão no vermelho, estes estão no verde e estes estão no amarelo, identifica os desequilíbrios, não é? A vários níveis. Neste momento há também indicadores sociais, havia só indicadores económicos, agora também há indicadores sociais, mas depois não tem instrumento nenhum operacional, não há orçamento europeu, não há mecanismo de, digamos assim, automático de estabilização macroeconómica, e portanto a União Europeia, quer dizer, é como, faz-me lembrar aqueles senhores das repartições em que metem um carimbo, não é? Ok, este país está verde. Este país está vermelho, mas depois não tem instrumentos para atuar. Aliás, houve várias intervenções nesse sentido. Portanto, eu posso-vos dizer, para terminar e para não vos fazer perder mais tempo, que venho sempre destas reuniões com o mixed feeling. Acho que a nossa representação foi honrada, não só pela representação, fomos os que tivemos maior representação quantitativa, mas também qualitativa, portanto, nesse aspecto acho que foi bom. Mas saio sempre com mixed feelings destas reuniões, ou seja, nós discutimos coisas que eu acho que são muito relevantes para o futuro da União Europeia, mas depois produzem-se mais uns relatórios e tal, e o pessoal vai para casa, etc. Pronto, esta é uma nota mais pessoal, mas já agora ficam aqui com a minha reflexão. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, pela franqueza com que fez este relato e as suas percepções pessoais sobre a importância e a relevância destas conferências. Normalmente estas conferências, as nossas delegações, estas conferências são delegações muito dignas e muito trabalhadoras e que fazem o seu papel de uma forma muito assertiva e muito positiva, no sentido de demonstrar as posições, enfim, dos que representam e compõem a delegação, mas sobretudo as posições que interessam a Portugal, que é essa, tem sido essa a grande missão. Está aberta a apreciação deste relatório. Inscrições? Não há inscrições, o que quer dizer que toda a gente se revê também nas apreciações pessoais, diria eu, com alguma liberdade de interpretação, se rever nas suas apreciações pessoais. Muito bem, está concluída a nossa reunião, porque o assunto, os outros assuntos, não, a mesa não os tem, não sei se os senhores deputados têm outros assuntos a tratar. Não havendo, está concluída a reunião. Hoje não haverá continuação, como estava previsto. E temos mesa e coordenadores de seguida.